isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa.
The ladies, not for turning.
Não acha graça, não acha graça nenhuma.
Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma.
We have some bad hombres here.
Tu vem bastados para não ter que lhe chamar filhos da...
Eu não sei a porta que deu aqui.
Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ideias Paleocroicas. Desta vez, e como sempre, com o Paulo Carlos. E aqui com o meu grande convidado e co-host,
José Pedro.
É um prazer ter-te aqui e desta vez, e mais uma vez até eu, sem estar completamente preparado para os assuntos. Mas desta vez vamos falar de outros assuntos que não sejam só os casinhos e os casos e os casões. Do BS e do Governo Vigente. O que é que vamos falar esta semana, José?
Hoje trago três temas um bocadinho fora da caixa, temas que não só fala nos meios nacionais, exceto um dos três, que é o palco, o mítico palco.
Sim.
E queria trazer este tema hoje para ir buscar outros temas à volta dele, para nos fazer dar uma reflexão acerca do quão pouco interessante é este tema. Mas... voltando outra vez aos temas, o primeiro tema será sobre os subsídios à exploração de terrenos agrícolas. Aí poderás dar um insight mais teu, Paulo.
Terei todo o gosto.
O segundo tema será o palco das Jornadas Mundiais da Juventude. E o terceiro tema, que é um tema recente nos Estados Unidos, muito censurado pela CNN e MSNBC, que é o tema de um diretor da Pfizer que admitiu que a Covid-19 foi... denominada como Directed Evolution pelos cientistas que trabalharam neste departamento. Ele é diretor do departamento de Research and Development da Pfizer, um senhor chamado John Walker. É uma revelação chocante, mas que acima de tudo não será muito surpresa para ti, Paulo, mas é surpresa porque confirma as suspeitas que nós já tínhamos e pode pôr em xeque ou diria checkmate muita da imagem daquilo que é a Pfizer e muito da empresa que é a Pfizer. Se isto for realmente para um julgamento sério e honesto, a Pfizer pode ir à falência. Poderemos e iremos abordar mais este tema com mais profundidade, Paulo. Eu queria-te dar o primeiro remate deste podcast, que era falar sobre os subsídios à exploração em terrenos agrícolas.
Exatamente, hoje vamos começar com um tema que não é assim tão atual, mas tem toda a atualidade. Estamos a falar dos subsídios que a União Europeia dispõe, neste caso a proprietários de terrenos agrícolas, ou a empresas que trabalham em terrenos agrícolas, em que, tal como foi acordado quando Portugal aderiu à União Europeia, tanto em várias questões a nível industrial, mas também no setor primário e setor secundário, aliás, primário, secundário e terciário, mas essencialmente nos primeiros dois, no que diz respeito à produção de matérias-primas e da exploração agrícola. Porque, devido à competitividade de vários países, ou seja, isto foi quase uma espécie de racial active action, em que temos alguns países que produzem e já são dominantes no mercado, e então, se tivermos todos os países a produzirem a mesma coisa, há certos países que têm uma grande parte desse mercado que vão ter que diminuir a sua produção, portanto, e ter uma penalização para a sua economia. Posso dar um exemplo, a questão da produção de leite na União Europeia. Antigamente, antes da quantidade de países que hoje existem na União Europeia, havia outros países fora da União Europeia que produziam quantidades de leite bastante razoáveis e bastante significativas e que estavam em concorrência direta com os países da União Europeia. Quando esses países depois entraram na União Europeia, essa produção de leite depois foi regulada pelos órgãos europeus, isto como uma maneira de garantir que os principais stakeholders, quase como se fosse, não diria, mas quase, monopolizar alguns desses setores e colocar em determinados países a produção de determinados materiais. E esses países aos quais lhe foi dissuadido, isto é uma palavra muito simpática para dizer obrigados a terminar essa produção em excesso, ou neste caso que a União Europeia considerava em excesso, eles lá teriam os seus indicadores económicos para justificar tal ação, iriam então, e fazem-no ainda, compensar monetariamente a perda dessa produção. E em contrapartida, não só essa compensação foi para essa, neste caso, imediatamente após a aderência à União Europeia, como o pós, portanto, no long term, ou seja, no médio e a longo prazo. O que é que acontece? A União Europeia criou subsídios para, mediante, isto é um bocado de socialismo puro, não é um bocado, é mesmo socialismo puro, é mediante aquilo que faz falta, É um bocado como, o que é que agora o mercado está à procura? É à procura de feijões. Então vamos dar subsídios para plantar feijões. O mercado está à procura de pera-rocha. Vamos dar subsídios aos agricultores para plantarem árvores que produzam pera-rocha. E isto é basicamente, essencialmente, aquilo que eu vou falar hoje. E o que é que há para falar sobre isto? Como tudo em Portugal, e não só em Portugal, mas em Portugal eu tive diretamente com pessoas, com proprietários que tiveram acesso a esses subsídios. Esses subsídios, a ideia deles é que tenham eficácia na, então, estimulação à produção de, neste caso, frutas ou vegetais, que façam falta ou que existam menos, vou usar um termo financeiro, liquidez no mercado. Ou seja, que haja em menos quantidade. E a ideia desta é que quanto mais quantidade há, mais baratos são os preços. A questão é que a fiscalização desses subsídios, eu diria que é contestável. Para colocar de uma forma simpática, porque existe uma significante parcela desses subsídios que, neste caso, são atribuídos, mas nunca se é verificada se a produção que é compensada a esses produtores pela plantação de um novo vegetal ou uma nova árvore é realmente efetuada. Se isso realmente existe e quanto é que é, e se existe capacidade para o fazer.
Não há fiscalização daquilo que é executado.
Até há, eu vou-te contar um caso anedótico. Eu fiz muita coisa, para além de estudar e ter ido para a faculdade, como tu fizeste, eu fiz aqueles trabalhos que é trabalhos de doer as costas, não é? Fui às vendimas, fui à azeitona, pronto. E eu cheguei a ir às vendimas a Torres Vedras. E o que acontecia muito era, se no ano, mas isto durante alguns anos consecutivos, durante o mês de setembro, outubro, o que acontecia era, sempre que eu ia lá à pera rocha, ia à pera, né? Uma pessoa vai trabalhar a ir à pera, os terrenos estavam sempre mudados. E eu nunca percebi porquê. Eu via uma parte significativa de terrenos, que ou porque não tinham produzido tanto naquele ano, ou por que razão seja, estavam sempre a ser plantados e vinha lá um bulldozer, mandava tudo abaixo e plantava coisas novas. Mas isto constantemente. E há árvores que demoram não só meses, alguns anos para se produzirem. E aquilo que eu obtive diretamente da pessoa que teve acesso a esses subsídios é que era um dos requerimentos, se para ter acesso aos apoios, era plantar coisas. E aquilo que acontecia era a fiscalização, ia lá ver se aquilo estava plantado uma vez e pronto, nunca mais lá aparecia. Então isso era quase uma forma de, é quase como eu dizer, quero ter acesso ao bono de família, digo que tenho 6 filhos, mostro 6 filhos do vizinho, ou empresta-me temporariamente uns filhotes, eu digo que é meu, e depois dão-me o dinheiro. E continuam-me a dar o dinheiro até que acabe, não é? Aquele ano de subsídio para aquela coisa. E neste caso nós estamos a falar sequer do RSI, não é? Penso que as contas já foram feitas há uns tempos, porque o RSI é um imposto um bocado injusto, não é? Muita gente acha injusto, eu até certo ponto acho que é bastante injusto, mas também não é muito significativo no orçamento do governo. Há mil e uma coisas que o governo gasta mais estupidamente do que o RSI. Mas a TAP, por exemplo, apenas 3 mil milhões, e a contar para cima, não é? E aquilo que sucede é que estamos a falar de vários milhões, a dezenas ou centenas de milhões, que depois, para não falar que muitos desses milhões vão para companhias cuja sua produção e a sua execução para a plantação naquele ano é questionável, nunca se verifica. Portanto, estamos a despejar milhões. Neste caso, a União Europeia despeja milhões. Isto é o socialismo, não é? A União Europeia despeja milhões e as coisas mantêm-se. Continuamos a ter fruta a preços caríssimos, continuamos a ter tudo. A inflação também está a destruir o poder de compra das pessoas. E é isto. O que é que tu achas desta figura que eu pintei agora?
Eu já tinha algum conhecimento acerca destes temas. A União Europeia, desde sempre, que aplica as políticas de agricultura, não é?
Exatamente.
E obriga certos Estados-membros a destruírem quantidades de produtos que eles produzem, por exemplo, leite, destruir laranjas, por exemplo, quando são produzidas em excesso, para não haver a deflação desses produtos. Na Holanda, durante o ano 2022, devido àquela campanha que é
o net zero, nunca é assim, não é?
Diminuir o carbono.
É o net zero, é o net zero.
Eles tiveram a infeliz realidade, o governo holandês literalmente cortar-lhes a capacidade produtiva. E claro que houve lá manifestações extremamente grandes, tanto que a Holanda teve parado 3 dias, porque acho que as grandes cidades foram completamente entupidas. Não foi só na Holanda que fizeram manifestações, os agricultores também, em França fizeram, e em França são ainda mais, como é que eu ia dizer, há uma certa violência no tipo de manifestação, porque os agricultores
são mais emocionais na sua demonstração.
Literalmente os agricultores levaram uma cisterna, literalmente atiraram cocó, bombearam cocó para as vidas do Palácio do Eliseu.
A palavra técnica é estrume, talvez.
Exato. E quiseram-se marcar, portanto, que depois o Macron, com alguma dessas medidas, e fez muito bem, Que em Portugal, honestamente, a nossa agricultura é tão fraca que os agricultores, como também têm muitos subsídios europeus e usam estas artimanhas, se calhar não há tanta fiscalização como há na Holanda ou em França.
Nem pouco, mais ou menos.
E eles passam pelos pinguinhos da chuva. Eu conheço um caso, e que fica aqui a confidencialidade da fonte, que os terrenos a sul de Troia, onde estão a construir hotéis, eles... Aqui é um caso diferente, não tem tanto a ver com a agricultura, tem a ver com a tentativa do uso dos terrenos que são protegidos.
Isso é parque natural.
Exato, parque natural. Não se pode construir...
Não, é proibido.
Exatamente. E então, o truque que eles usaram? Eles foram ver a lei europeia, e a lei europeia diz que se tu queres construir algo em zonas naturais, tu deves plantar, acho que é 2 ou 3 vezes, a quantidade de árvores que tu abates.
Ok.
O que é que eles fizeram? Apanharam 100 hectares de terreno, abateram as árvores todas e usaram 10 desses 100 hectares para plantar 2 vezes as árvores que estavam em todos esses 100 hectares. Portanto, eles literalmente condensaram uma porrada de árvores que uma pessoa com 2 dedos de testa consegue perceber que aquelas árvores ali todas juntas não vão conseguir crescer. Porque elas necessitam de expandir as suas raízes e de se alimentarem via natural.
Especialmente o grande porte precisa mesmo de uma parte de terra mesmo disposta e que esteja quase, não digo dedicada, mas que tenha a capacidade de agregar as raízes e que tenha esses nutrientes todos.
Exatamente.
Por isso não se pode plantar um pinheiro a cada 1 centímetro, não é?
Exatamente. Esta história até já é pública. A construção dos hotéis ali na zona a sul de Troia. Acho que é a Galé.
Sim.
Eles estão a ocupar essa zona natural toda, vão construir lá os hotéis e vão usar esse esquemazinho. E neste momento estão a construí-los, vão potenciar aquela zona ali. Sim, é uma zona que é uma área protegida, mas é muito atrativa porque é uma zona espetacular.
A nível de turismo.
Sim. Mas dá aqui para ver as artimanhas que ali tem, não é?
Parece que é propositado, não é?
É, parece que é feito à medida.
É, não é? Essa é a parte surpreendente, que em Portugal, em vez de existirem leis bem feitas, as leis não existem para serem cumpridas, existem para ser evitadas ao máximo e depois serem cumpridas, não é? Porque não é que eles estejam a fazer ilegalidade, eles estão literalmente a fazer aquilo que a lei nos permite fazer. A questão é que ficamos naquela de, então, mas se a lei permite que isto seja feito e sai mal, para que é que existe? Porque é que não se faz alguma coisa bem feita? Não é? E depois existe depois sempre aquela reação que é, em vez de corrigirmos a lei e fazermos uma lei, fazem-se mais leis que condicionam ainda mais, especialmente os pequenos exploradores ou pequenos comerciantes, e permitem que aqueles que já têm poder para contornar essas leis continuem a fazê-lo e que cresçam ainda mais. Portanto, se quisesse ir o António Pedro, o pequeno investidor, fazer ali uma zona de turismo, uma atração qualquer, ali um hostel ou o que quer que seja, não podia porque não tinha o poder de compra para plantar as árvores ou para fazer aquilo que... ou quer que fosse, não é? Porque eles chegam lá com meia dúzia de bulldozers, medem aquilo tudo de lado e meio plantam aquilo que têm a plantar e pagam a quem têm a pagar e pronto. Portanto, isto é um bocado de uma palhaçada, não achas?
É um vício do típico tudo. Não há forma de contornar.
Portanto... Mas eu acho que o Tuga deve continuar a fazer isto. Eu não estou de todo contra isto, porque se existe é para se fazer, não é? Eu estou aí contra. O Tuga é esperto, não é? O Tuga é esperto. O Tuga não é burro. Quem acha que o Tuga é burro, bom, alguma parte da população não é muito inteligente porque vota no mesmo governo que lhe está a destruir o poder económico há muitos anos. Mas é assim, todos nós podemos fazer coisas que nos arrependemos, tomar escolhas que nos arrependemos. Mas o Tuga deve continuar a fazer isto. Eu sou completamente proponente. Se o Tuga arranjar maneira de não pagar impostos, há muito bem para ele. Porque os outros, quando eu falo dos outros, é tudo aquilo que não é o Tuga comum, que paga o imposto e que trabalha das 9 às 5, ele vai, já há muitos anos que faz isso e tem a capacidade de fazer ainda para mais. Portanto, e os governantes, para eles, estão a olhar para o lado porque o que interessa é que lhes caia ao final do mês e que eles continuem a gastar o dinheiro dos contribuintes. Portanto, o que é que tu achas? Achas que... Qual é a solução? Imagina que tu agora és o Cabrita, o gajo da administração interna, ok? O que é que tu farias para resolver este problema?
Ora bem.
Vá, mas imagina que vais num carro que não vais atropelar ninguém.
Ok. Não atropelando ninguém, vou tentar usar uma viseira e usar um capacete ao mesmo tempo que estou a fazer reconhecimento de uma praia.
Que é para caso haja um incêndio, tu teres a capacidade...
Aí tem as voltas antifúmio.
Antifúmio. E essas são impecáveis, isso. É impossível aquilo. Aquilo é mesmo tipo um fumo, afasta-se, não é? Aquilo é anti. É
qualquer coisa, estamos protegidos por derrapagens a nível financeiro. Tanto que eu não queria falar em casos do PS, mas há.
Se tiveres um bónus, temos tempo ainda. Estamos quase a meio, mas temos tempo.
Era só para fazer uma rápida menção à derrapagem que o João Gomes Cravinho não sabia, mas afinal veio-se a desmentir e afinal sabia.
Engraçado, como eu acho que eles estão a tomar cérebro, não é?
Sim,
é.
E o Pedro dos Santos afinal já sabia que...
Tinha sido notificado, não foi?
Por WhatsApp, que é uma forma bastante viável...
De... E segura.
Isso, não, e não é isso. É uma forma muito institucional de se notificar um ministro, que é pelo WhatsApp.
Na empresa onde trabalho é tudo pelo WhatsApp.
Antes existiam despachos, antes existiam...
Expedientes.
E tal, tinha isto numa informação interna, a informar o ministro, assinado pelo ministro. Agora, basta só um WhatsApp.
Manda-me um SMS. Eu acho que o WhatsApp é uma coisa muito já... Acho que é muito institucional. Eu acho que o SMS ainda era mais rápido. Eu acho que esse é o problema. Ele não tinha net naquele dia. E deve ter sido a TMN. Lembram-se da TMN? Foi a TMN que lhe cortou, porque ele antes era da Ótimos. Lembram-se da Ótimos. E pronto. E ficou, coitado, ficou sem mensagem. E depois lembrou-se.
A Telecel. Posso também fornecer.
A Telecel. Vamos então passar para o próximo tema, José. Qual é o nosso próximo tema?
Eu iria falar do palco.
Fala-me do palco e fala-nos aos ouvintes do palco.
É um palco que vai disparar para muitos lados.
Ok.
Isto é uma pólvora que aqui se iniciou. Foi trending no Facebook. Trending é viralizou.
Exato. Tornou-se popular, não é?
Exato, tornou-se popular. Um post do António Famingos a criticar o investimento de 4 milhões de euros no palco. Eu decidi fazer umas continhas, está mais certo. Quanto é que paga a taxa turística um turista que vem em Lisboa? Paga 2 euros por noite.
Ok.
Quantos turistas estão perspectiva a Câmara de Lisboa que venham às Jornadas Mundiais da Juventude? Aliás, pelo que é a pontuação dos países, que é entre 1 milhão a 2 milhões de pessoas.
Exatamente.
Fazendo as contas por baixo, por 1 milhão de pessoas.
Serão os conservadores, exato.
Sim. E vão para cá 5 dias. Aliás, 5, 6 dias. Estando 6 dias, 6 vezes os 2 dá 12 milhões.
Portanto, já estamos a ter lucro, não é?
Já pagas o palco, já pagas as obras que estão a fazer e que não ser feitas, que era para redimensionar o espaço.
Vai agora ser tirado.
Então, adeus. Era o aterro.
E agora vai ser reproporcionado, não é?
A Beirolas, não. Beirolas.
Beirolas. Beirolas, isso é uma frase que se usa para...
Aquilo, pronto, vai ser dado uma nova vida àquele espaço. Como se foi dado na Expo 98, também teve que fazer um investimento, aquilo era um aterro. Sempre que apanhavam os ventos...
Claro, uma de lata e etc. Também.
Inclusive que haviam os ventos do lado do oeste.
Cheirinha... Como é que é? É o Alcochete, não é? Alcochete. Um gajo quando vai a Freeport senta ali com cada aragem.
Exatamente. E as pessoas não se lembram. Também, na altura, também havia uns velhos do Restelo criticar a Expo. Diz que isto vai ser daqui. As obras a nível de terreno. Compreendo perfeitamente porque é que custaram 1 milhão e tal de euros. Que são obras que se têm mesmo fazer. Para as pessoas estarem ali em cima de um ex-aterro. Têm de ter condições para estar em cima daquilo.
Não é? Evidente, evidente.
Agora, o palco. Para 4 milhões de euros é um bocadinho puxador. Eu não sei se já viste imagens do palco.
Já, muito, muito bonito, muito interessante.
É esteticamente muito bonito, mas esteticamente pouco prático. Porque os bispos vão ficar naqueles andarzinhos, que parecem umas escadinhas.
Pois parece.
E eles vão ter a vista maravilhosa para o palco de uma parede. Portanto, eles vão ver uma parede e depois, se quiserem olhar para cima, têm que se inclinar.
Têm que se ajoelhar e rezar para ver se conseguem ver melhor ou pela parede.
Exato. Agora, a utilidade que aquilo vai ter é zero, realmente, é que o mesmo para as pessoas que estão na plateia, tem que estar com o pescoço outro para cima. Vou ficar com outros psicólogos, portanto, acho que a nível terapêutico nós não vamos ganhar ninguém.
Vamos estar a colocar uma pressão sobre o SNS.
A nível de fisioterapia.
Exatamente.
Pronto, vai ser muito chatinho com o SNS, espero que o atual ministro, o Manuel Pizarro, esteja preparado. Aquilo que eu tenho a dizer sobre o palco, realmente foi um projeto falhado. Realmente, ouvir ao de cima o quão falhado foi é evidente, porque o nosso país devia estar preparado. Uma recepção de um...
Em Fátima, por exemplo.
Não, e
mostraria
devia estar preparado para receber umas Jornadas Mundiais da Juventude, que é um evento grande.
Exato.
A quantidade de pessoas que cabem, que tem que ter condições para ter um palco, como deve ser. Não é preciso ser bonito, que seja bom...
Eficaz.
Eficaz, que seja...
Prático.
Prático e que seja, não cause que psicólogos a ninguém, não é?
Sim, quer dizer, ires a um cinema e teres de estar deitado para ver o filme e veres de lado, num ângulo, Quer dizer, aquele cinema se calhar não está muito bem construído, não é?
Exato. E aquilo foi um bocadinho mais pela megalomania. E se é para ser algo ligado à Igreja Cristã, que normalmente costuma ser humilde.
Ultimamente mais humilde. Nos últimos...
Sim, sim. O lado humilde tem que haver muito nessa nota de ser uma igreja.
Desde o João Paulo II, exatamente.
E o João Paulo II também. Foi o próprio que criou as Jornadas Mundiais
da Juventude, exatamente.
E o que se repara é que é uma linha mais, sim. Mas quando nós comparamos, por exemplo, como é tal?
Ah, as comparações.
Como é tal? Que aí já não há escândalo. Aí é tudo normal. Para os amigos, há de ser normal uma TAP. Há de ser perfeitamente normal o Medina, que esteve na Câmara de Lisboa quando ele soube em 2019 que ia haver Jornadas Mundiais da Juventude. Mas as obras já começaram em 2021, 2022. Realmente o Fernando Medina começou a obra de impermeabilização do sol e da estrutura dos aterros. Mas depois o palco. Eu estive a ouvir o Pedro Anastácio, que é um vereador do PS, na Câmara de Lisboa. E ele a dizer que o projeto da Medina era muito mais barato. Ele ia fazer o palco, mas era um palco mais barato. Então, se ele ia fazer, porquê que não fez?
Exato.
Porque ele lançou o concurso público. Ele teve 2019, 2020, 2021. O Moedas realmente teve um ano e meio. E realmente aí podemos culpar o Moedas por não ter feito absolutamente nada durante esse tempo. Só se lembrou agora. Ai, temos um palco na montávamos, mas aí mandava um ajuste direto. Que é... ajustes diretos, e foi passado este... Tecnicamente, o ajuste direto não podia ser aplicado, a não ser que, com a diretiva do Orçamento de Estado de 2023 foi aprovado, que para as Jornadas Mundiais da Juventude pode-se fazer ajustes diretos até 5,3 milhões de euros. Portanto, camisolas vindas a um preço mais alto que o preço normal, um palco de 4 milhões de euros, portanto, vamos mais a começar aqui a gastar a última da hora e a grande francesa. Portanto, não há planeamento. Eles, se tivessem planeado como deve ser, teriam gasto muito menos dinheiro. Aqui houve culpas da Câmara de Lisboa, houve culpas da Igreja também. A Igreja também tinha que ter noção destes gastos. E o senhor Bispo...
Cardeal Patriarca.
Não foi o Cardeal, é um que está abaixo dele, que estava mais ligado a esta situação.
Mas eles estiveram envolvidos diretamente no planeamento?
Eles estão envolvidos diretamente, porque eles têm os registros dos gastos.
Ok.
Então, e eles tendo os registros dos gastos, pois deviam ter tido a noção que está-se a gastar demasiado dinheiro. Pois não, é que passou. E passou também pelas mãos do nosso...
Exato, presidente.
Ele, anteontem, dizia que era normal gastar 4 milhões, tudo bem. Hoje, aliás, hoje não, ontem, afinal já era imoral, porque era muito dinheiro, e que não tinha conhecimento do dinheiro. E afinal, hoje o próprio senhor que... está a dar a cara pela Igreja cá em Portugal, veio desmentir o Presidente da República dizendo não, ele tinha conhecimento do dinheiro que andava a se gastar e ele concordou na altura.
Portanto, temos agora mais uma vez a confirmação de que ele é um choninhos, não é? O residente do Palácio de Belém, quer dizer, é mesmo aquele que se chama um charlatão, não é? O que é que te posso dizer? Se me permites, não sei se queres agora estender-te para dizer mais alguma coisa.
Não, já dei o wishful proof.
Sim, eu concordo absolutamente contigo. Aquilo que me... Portanto, existe um argumento económico para se poder justificar a Jornada Mundial da Juventude, porque vem muita gente, tal como a Web Summit, a ideia é fazer dinheiro cá em Portugal.
Ah, e a Web Summit, às vezes, temos 12 milhões de euros. Lembre-se isto.
Portanto, todos é muito mais... Todos os anos, não é? Não é uma coisa pontual, de vez em quando. Portanto, existe um argumento económico. Esse dinheiro vai ser depois revertido e temos uma taxa turística para o rever. Se realmente corresponder às expectativas, e mesmo que corresponda de uma forma conservadora, em princípio teremos essa despesa marcada. Aquilo que me surpreendeu, e como surpreende sempre, é novamente a tal e a dita cuja dissonância cognitiva. E tu falaste muito bem e deste um exemplo, que é, como a Igreja Católica a fazer é mau, é imoral. E eu devo dizer que isto é uma coisa que eu reparei que há muito nos países do Ocidente. Porque, e percebe-se, porque países muito conservadores, onde havia a polícia dos costumes e a Igreja estava intimamente... ligada a muitos aspectos, se não quase todos os aspectos da vida das pessoas, especialmente cá em Portugal, durante o Estado Novo, que é um Estado conservador, apesar de ser laico, a religião tinha um poder muito importante. Portanto, percebe-se que as gerações dos nossos pais e pessoas mais velhas, acima de nós, tenham ainda muito essa aversão à Igreja Católica, que era uma igreja que tinha dinheiro, que tinha essa capacidade toda de... fez-se o Cristo Rei, portanto, era aquele contraste com a pobreza que existia. E isso existe muito, os costumes, esta libertação, mental, o ateísmo, o agnosticismo, etc. Isso tudo justifica-se. Pronto. O que não se justifica é ter falta de noção, que é isso não é justificação para o resto da vida, não é? E tu deste um ótimo exemplo, que é como essas pessoas, tudo o que seja associado à Igreja Católica, e os gajos têm dinheiro, e são os pedófilos, e são isto e aquilo, mas gasta-se 3 mil milhões da tarde. Não, está tudo bem, isso não há problema nenhum, ao menos não é o Papa que está a gastar, isso é bom. Agora, como é ligado à religião, já não se pode fazer, já é imoral, já é não sei o quê, mas é muito moral gastar 3 mil milhões, é que não é dinheiro de Nossa Senhora. Este também não é de Nossa Senhora, nem de Jesus Cristo, não é ele que paga. Mas aqui é mesmo dinheiro dos contribuintes, e não são 3 nem 4 milhões para um palco. São 3 a 4 mil milhões, quase, para uma companhia que não dá lucro e que, ao fim e ao cabo, foi vendida. Resgatar o quê? Resgatar coisa nenhuma. É basicamente resgatar uma companhia para ser vendida 10, 20 vezes abaixo do preço do dinheiro que lá colocámos. Portanto, essa é a falta de noção, e depois são sempre os mesmos. Isto é sempre os mesmos, que é, se é da religião, é tudo errado. É assim, eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, fui criado também numa casa católica, tal como tu has de ter sido também criado. E pronto, tenho as minhas crenças, a minha fé, seja mais ou menos praticante, isso não tem nada a ver com esta conversa. Mas, e não tenho nada contra quem não pratica e quem é a favor, quem é contra, isso é irrelevante. Agora, a questão aqui é a mesma falta de noção, quer dizer, estas pessoas a chorarem, onde é que estava o Raminhos quando foi a TAP? Ele também fez alguma coisa sobre a TAP?
Pois, eu também estou à procura disso.
Não, e normalmente quando fazem, como por exemplo fez o Ricardo Araújo Pereira, fazem tarde e mal. Que é, quando já se gastou lá o dinheiro todo e passaram não sei quanto tempo, é que fazem piadas. Isto é como a vacina. Agora vamos começar a ter pessoas a gozarem com as pessoas que eram paranoicas com o vírus. Mas durante os 2 anos de pandemia, não tinham um pio. Eram complacentes com isso. Portanto, o que eu tenho a dizer, por amor de Deus, é pá, esta cena de ser malagomania, nós não somos o Dom João V. Não estamos aqui a construir conventos, nem estamos aqui a construir, passa a expressão, paneleirices que não dizem respeito a ninguém nem ao Menino Jesus. Este diz um bocadinho, ok? Portanto, ao menos que as pessoas tenham a capacidade de ter todas uma visualização clara do Papa quando ele fala. Não é estar a criar ali num aterro uma sanita gigante onde o Papa está em cima. E onde as pessoas, nem os bispos, conseguem ver o Papa, conseguem senti-lo no seu coração e nas suas ave-marias. Quer dizer, não tem sentido nenhum.
Eu não sei se tens noção do próprio Escócia não vão fazer esse palco. Ele dá, o Papa vai ter uma visão bastante larga para aquela baía do... junto ao Trancão, ao Rio Trancão. E aquilo, um conjunto de indústrias que ali estão. E falou, não sei se já viste imagens de Sacavém, de São João da Tarde, aquela linha.
Sim.
Se é o Badela. Aquela linha é uma quantidade absurda de indústrias. Aquilo, se estiver a funcionar, como... ou então se calhar vão desligar as indústrias durante a
tarde.
Para ficar bonitinho na fotografia.
Claro.
E acho que o Francisco foi dar para aquilo. Mas que é isto? Mas que imagem de merda é desta?
Sim, que imagem de merda é aquela? Em vez de... Porquê é que não foram para Fátima? Eu não percebi qual é a ideia. Se calhar por causa do aeroporto, não?
É assim. Eu, por um lado, compreendo porque é que seja em Lisboa. Fica próximo dos acessos do aeroporto, enfim.
Pois, porque é a jornada mundial, não é? Mas é mundial, mundial mesmo, não é?
Precisa dos hotéis, e os hotéis estão em Lisboa.
É verdade. A capacidade para os agregar. Para os albergar.
E realmente também vai ter outro benefício, que é aquele sítio vai ter uso. Realmente para as pessoas que vão poder ter um novo parque e vão poder ali passear, porque não tínhamos aqui para a tabela vista para o
Rock in Rio, exatamente.
E pelo menos, olha, para a população de Loura, eles vão ganhar ali algum sentido de todo.
Sei que ele já não é muito bonito, mas ao menos aquilo é
tudo comum. Fica um bocadinho mais bonito.
Sim, sim, sim. É exultar as pessoas que vivem em Loura, sempre mal.
Não, mas calma, eu, por exemplo, a Expo também na altura fazia-se o... falava-se o Carmo e Trindal, fazia-se daquilo do horror, os velhos do Restelo.
Bom, aquilo também não era nada bonito. Aquilo
também não era nada bonito.
Não era nada bonito.
E hoje em dia a parte das nações é uma das zonas que
mais afluência tem, não é?
Mais afluência tem e mais requisitada em Lisboa.
Exatamente. O preço do imobiliário...
Aliás, aquela zona de Sacavém está a ficar bonita. Aliás, a zona de Sacavém, que eu não estou a falar de São João da Tana, nem pelo que vai lá mais à frente.
Que é longe.
O lugar ainda tem muita indústria e aquilo ainda é muito do setor secundário. Portanto, aquilo ainda vai demorar alguns anos a virar essa tudo
de lugar.
Exatamente. Portanto, a cidade está-se a desenvolver para fora. E a próxima zona, assim, a parte das nações, é Sacavém. E tornando aquela zona mais bonita, vai ser mais atrativa para a construção de prédios.
Para a construção. Sim, para desenvolvimento urbano.
Exatamente.
E isso era ótimo, porque poderíamos tirar assim um bocado desta pressão dentro do centro da cidade.
Concordo, e acho que é essa também a ideia de quando se fez aquele parque. Foi também um bocadinho pensado nisso.
Sim, isso faz sentido. Agora que pensando na parte económica e da urbanização, o problema é que, é assim, todos têm boas intenções, não é? Só que as boas intenções chegam sempre à tarde, a mal horas e atrasadas e com poucas expectativas.
Um palco
podre, todo podre. Exato. Um palco podre.
Um palco completamente fora do contexto, mas pronto. Foi só a única coisa má apontada disto. É o palco.
Sim, e as pessoas que continuam a ter falta de noção, sinceramente. Exato. A reação das pessoas que isto já é um ultraje, mas o resto não é. E isso é que como é que podemos levar as pessoas a sério quando se indignam por isto, mas pelo resto não se indignam? Indignam-se por um cocó de um pássaro, mas pelo monte de merda que é o governo e tudo aquilo que foi feito nestes últimos anos já está tudo bem. Quer dizer, por amor de Deus, não é?
Bem, olha, falar...
usei palavras muito desagradáveis e asquerosas para descrever isto. Perdoai as ofensas, se calhar também tenho que ir à jornada da juventude e ainda estou naquela idade que posso ir. Se calhar ainda tenho que ir para me redimir os meus pecados. Segue ao próximo tema, José.
Ora, vou trazer o tema que está há pouco nas vacinas e no Covid-19.
O nosso caro Covid.
Vou-te dar o terceiro tema, que foi revelado pelo Project Veritas. Um diretor da Pfizer admitiu em câmara, o diretor da equipa de Research and Development,
de pesquisa e investigação,
exatamente, admitir que andavam a mutar o vírus no SARS-CoV-2 em Wuhan, nos laboratórios da Pfizer, em Wuhan, a fazer algo chamado Directed Evolution. Ele não quis admitir que era Gain-of-Function Research.
Que é exatamente isso que significa. Eles estão a usar a semântica. Semântica.
Como dito, é um sinónimo.
Sim, sim, sim. Gain-of-Function é a aquisição de funções, a tradução. Direct Development, não é?
Directed Evolution.
Evolution é evolução direta. Portanto, isto são... Exatamente. Exato. Acho que as pessoas conseguem entender aqui o jogo de palavras que está a ser usado.
E ao que parece, aqui era uma mecânica de manipular o vírus para continuarem a infectar as pessoas, para eles continuarem a vender vacinas de acordo com aquele vírus para combater aquele vírus. E aqui as mil e uma mutações que eles vão criando naquele vírus. O problema é que o vírus descontrola-se.
É evidente.
Esta gente não tem noção, mas isto aqui é gravíssimo, em primeiro lugar, porque se isto, aliás, não sei, vai haver uma tentativa dos mainstream media de tentar fazer passar este tempo como um louco, ou como uma pessoa que mentiu e que queria só...
Descredibiliza-se quando não funciona e não encaixa.
A pessoa, mas esta informação é chocante, porque a pessoa livremente expandiu para fora, a tentar fazer um break, ou estava...
Aquilo foi um apanhado
sim,
pelos jornalistas investigadores.
Exatamente, ele supostamente era só um encontro e ele estava ali um bocadinho a gabar-se aquilo que fazia, no trabalho dele.
Exato.
E não contou que tivesse a ser gravado. E as relações que ele faz são muito más, que ele próprio admite em vídeo, a dizer, ninguém pode saber isto daquilo que eu estou a contar. E quando ele foi apanhado, que ele depois foi o James O'Keefe, que é o chefe do Project Veritas.
Exato.
Ele, quando o abordou, o senhor reconheceu, o diretor reconheceu, e ele ficou completamente nervoso, a dizer, eu menti. E depois ele ainda agrediu o James O'Keefe, ainda roubou-lhe o tablet, partiu o tablet dele.
Ah, que maravilha, ele vai receber as indenizações.
Tudo em vídeo.
Ah, que maravilha.
Ele entrar em loucura, ele a dizer que estava a mentir. Isto é um comportamento muito contrário de quem estava a mentir.
Tendo medo daquele comportamento psicótico, ele está-se a tentar passar. Parece o gajo do Chris Hansen, quando apanhou os pedófilos. Começam armados em loucos e não sei o quê.
Isto é muito grave para a Pfizer, porque se isto realmente se provar que é verdade, e se houver órgãos independentes nos Estados Unidos que não estejam submetidos a forças externas, a Pfizer tem muitas probabilidades de ir à falência, porque vai ter que indenizar não só as vacinas que foram compradas pelos Estados, portanto vai ter que lhes devolver o dinheiro, para além disso ainda vai ter que compensar as pessoas que morreram da Covid, porque se o vírus foi manipulado por eles, é negligência.
Exato.
Apesar de eles não estamos aqui a pôr em causa se eles lançaram diretamente com intenção, estamos a pôr em causa que foi lançado da organização.
Eles já andaram por aí muitas narrativas, mas aquela que finalmente que é real é mesmo
feia. Vamos admitir que foi sem querer que saiu o vírus.
Que não foi, mas que foi sem querer.
Vamos admitir isso. Mesmo sendo negligente, eles são culpados.
Sim, eu acredito na negligência. Sim.
Portanto, eles têm que vão ter que arranjar o... primeiro vão ter que devolver todo o dinheiro que andaram a cobrar os Estados-membros. Aliás, se eu fosse governante de Portugal e se tivesse uma linha de pagamento do contrato da Pfizer, eu congelava-o já ou suspendia-o já com esta fundamentação.
Mas não tens pessoas que acreditam. Então temos as pessoas com uma dissonância. As pessoas algum dia vão acreditar. Podem ter literalmente aquilo que estamos aqui a falar no nosso podcast.
Eu vou pôr o link deste informação.
Por favor, coloca. Neste momento, tu poderias estar pessoalmente com a pessoa que largou o vírus e que se espalhou por todo o planeta. E podias estar com ele aqui no podcast e ele poderia estar neste momento a admitir, a dizer sim, fui eu que fiz isso, que as pessoas não iriam acreditar. As pessoas só acreditam quando estão especialistas, com muitas aspas, evidentemente, a repetir a mesma coisa 400 vezes sem parar e só acreditam quando tem o Presidente da República a dizer-lhes para tomar a vacina, quando tem a Mariah Carey a dizer para tomarem a vacina, quando tem celebridades que não têm nem capacidade para terminar a quarta classe para tomarem a vacina. Só, tal como as políticas ambientais, aparentemente, são o porta-voz, vá, digamos, das políticas ambientais, é a Greta Thunberg, uma rapariga que tinha 12 anos quando começou esta coisa da palhaçada do net zero e não sei o quê. Pronto, as pessoas, tu podias literalmente estar aqui a dizer que não iria fazer a diferença. As pessoas gostam, as pessoas não acreditam nisto. As pessoas acham que isto é mentir e vão continuar a pôr, da mesma maneira que vão votar sempre PS, para sempre. Pronto. Apesar das últimas sondagens me terem surpreendido, José.
Exatamente, os últimos números metem pela primeira vez o PSD à frente do PS, desde 2017.
Estou muito decepcionado com o público português, o que é que se passa?
E pronto, o Luís Montenegro teve uma movimentação há pouco tempo, há 2 dias, quando soube desta sondagem, que disse a Marcelo Rebelo de Sousa para contar com ele no caso de eleições antecipadas. Portanto, ele há 2 dias, num congresso do PSD, disse: não, deixem a maioria absoluta governar, porque ainda não havia sondagens muito a favor do PSD como houve há um dia atrás.
Exato.
E agora já veio com uma conversa diferente, afinal já estava preparado. Portanto, eu percebo as táticas, não é? Ele queria deixar que a imagem do António Costa ainda se deteriorasse mais, mas como já viu, já está tão deteriorada que já consegue afinal ganhar eleições, não, afinal já pode contar comigo, Sr. Presidente, já pode mandar o governo abaixo, já pode tê-los no sítio para fazer aquilo que já deveria ter feito.
A definição de oportunismo. Eu aprecio. Eu acho que todos nós devemos ter um bocadinho de oportunista no nosso coração.
Ele devia ter tido este discurso já desde o início.
Pois. Ele devia estar a malhar no governo.
Devia estar a malhar. Que
todos os dias. Todos os dias.
E não faz.
Não, não, não.
Não faz, só faz agora.
Isto foi um bocado a continuação da política do... Como é que se chamava o outro que lá estava anterior?
O Rui Rio.
O Rui Rio. O Rio. O Rui Rio à beira-mar. Era o passivo, era o que este não tem tempo para se fazer debates quinzenais porque dá trabalho e ele tem de governar, que era quase como se fosse o vice-presidente do PS a falar assim. E isto vai continuar. Eu gostei é que isto, a coisa do a boca do Congresso da Iniciativa Liberal, traçar linhas vermelhas, verdes, azuis, tudo e mais alguma coisa, mas sem o Chega no governo não há alternativa de direita para a governação.
É assim, Paulo. Esta
pode induzir muito.
Esta sondagem mostra uma coisa, eu estive a fazer contas, já existe esta sondagem também reflete o número de deputados e somando os deputados da IEL com os do PSD, eram capazes os dois formar um governo não maioritário, mas maior que a esquerda toda junta.
Ok.
Portanto, eles apenas dependeriam de uma abstenção do Chega.
Okay.
O problema é que esta abstenção do Chega também não ia ser muito dada facilmente
pela... Ah, não, não. Teriam de fazer parte do governo. Era preferível eles terem algumas concessões do que... Porque quer dizer, parece umas crianças. Quando o Chega entrou no governo, só com o André Ventura, a direita estava, antes desta palhaçada que depois os mídias fizeram fazer, não é bem uma expressão, mas pronto, vamos deixar passar. Se viu fazer. Eles trabalhavam juntos. Trabalhavam em conjunto. Não é que se gostassem uns dos outros, mas trabalhavam em conjunto. Não estavam constantemente a malhar-se uns aos outros. Depois, veio aquelas presidenciais, começou a criar uma divisão muito grande, a chamarem-se nomes uns aos outros, a criar linhas vermelhas, verdes, azuis, cinzentas, que se perdeu por completo. E então aí ele, neste momento, só não é o Bloco de Esquerda porque tem políticas económicas com sentido. O resto não está lá. Que não faz sentido nenhum. Quer dizer, mas que eu acho que estamos, para muita decepção minha, estamos naquilo que foi pós a governação do Passos Coelho, mas eu ainda estou convencido que a tua previsão está mais acertada do que eleições antecipadas e haver um acordo de direita, que é a direita não se entender, e não falo do Chega, falo do PSD e da Iniciativa Liberal, que os seus ideais são todos muito bonitos, os ideais deles, E que depois aparece lá um gajo, o Pedro Nuno Santos, ou um gajo qualquer, que não tem governo maioritário, e se calhar há uma moção de censura e lá eles se entendem. Se calhar há quase uma repetição, por causa dos mercados, não é? Temos os ciclos. Mas não sei, eu lembrei-me agora dessa sondagem, porque achei interessante.
Eu queria falar ainda de um outro caso que se passou há pouco tempo. Foi...
Outro caso, bora.
Foi uma... Mas aquilo que é um terrorismo à cultura portuguesa, que foi um senhor com mamas.
Um senhor com mamas, certo.
Que entrou para dentro de um teatro.
Sim, estava a decorrer uma peça, exatamente.
E interrompeu, mandando uns gritos histéricos. Eu vou passar o vídeo para...
Por favor, por favor.
É para termos a noção do quão embaraçoso isto foi.
Podes parar o vídeo. Portanto, é a tal história. Agora vou... Eu acho que neste caso poderíamos estar satisfeitos se existisse um governo de extrema-direita para colocar ordem nesta gente, sinceramente. Este é o tipo de sentimento que eu imagino que muita gente sente ao ouvir isto. Porque isto é uma... Mas quem é que este gajo, barra gaja, pensa que é? Primeiro vem cá a Portugal vender-se à vontade, pá. Isto é um mercado livre, estamos à vontade. Desde que a polícia não te apanhe, não pagas impostos, por mim tudo bem, pá. Faz o que tens a fazer com quem tu quiseres. Mas quem é que pensa esta... A culpa disto é da segurança que não atuou e não agarrou naquilo e atirou para o chão e lhe deu pancada. Eu acho que até merecia pancada. Forte e feio, que é para não voltar a acontecer. Mas que brincadeira é esta? Mas estamos na selva ou quê? Isto agora vem. E já agora, meus caros ouvintes, estamos a falar de uma pessoa que estava em tronco nu, a falar isto, a gritar, estragou um espetáculo a montes de gente para dizer esta porcaria. Mas que brincadeira é esta?
Em
topless, quer dizer, mas estamos a brincar, isto é o quê? Estamos no meio da República Democrática do Congo, que as pessoas sacam as cabeças uns aos outros. Pensei que ainda estávamos numa sociedade civilizada onde, se ela tem problemas, que vá às sociedades de LGBT e não sei o quê, que de certeza que teriam todo o gosto em ouvi-la e colocar panfletos e falar com essas entidades, mas isto parece que estamos aqui, o quê? Estamos na selva, não é? Voltámos agora à selva.
Eu vou dar um contexto do que se passou. Isto era uma peça muito apontada também para a comunidade LGBT. O ator que estava a fazer de transexual não era um transexual, era uma pessoa normal.
É um ator, não é?
Sim, é um ator.
É um ator.
E por isso, eles, a comunidade... Não, eu não vou pôr a comunidade. Estas pessoas que vieram aqui, este espetáculo boicotal, vieram gritar transfake. Então, afinal, as personagens transexuais, segundo eles, só podiam ser feitas por transexuais. Então eu penso, o Diogo Infante, que é homossexual, então só, segundo esta gente, só pode fazer de homossexual nas suas peças.
Aparentemente.
Pois, então, quando ele fazia transexual, então ele não podia ter o papel, segundo esta gente. Portanto, isto é gente terrorista. Isto é o nível do terrorismo que já existe, o que é feito dentro para eles próprios. Porque isto era um espetáculo para a comunidade LGBT. Portanto, foi feito para eles. E mesmo assim, eles ainda boicotam isto. Portanto,
não se trata de direitos, não se trata de nada disso. É mesmo terrorismo, é mesmo...
Isto, eu levo isto ao nível de terrorismo, quase ao nível do que aconteceu, por exemplo, olha, em Alcochete, quando aqueles adeptos do Sporting entraram para o balneário. E,
exatamente.
Isto é exatamente igual, porque isto foi terrorismo moral. Porque as pessoas, aliás, as pessoas deste grupo de teatro, no dia seguinte, o moço que foi alvo deste bullying, despediu-se. Literalmente, no dia seguinte, já não foi trabalhar. Por causa disto.
É uma vergonha. É uma vergonha autêntica.
E, aliás, tu não sei, sabes, mas este senhor depois faz um apelo ao senhor André Patrício, que era o ator, a dizer pelo dia seguinte não voltar.
Sabes, eu acho que isto é um abre-olhos para muitas das pessoas que são complacentes com coisas que sabem que não concordam. Há muito aquela ideia de que é muito semelhante àquilo que aconteceu na Alemanha nazi, não tenhas dúvidas, que é, os nazis foram eleitos. Os nazis, e depois aquilo foi, a transformação da Alemanha nazi, que começou democrática, eles chegaram ao poder, ainda tinha uma constituição democrática, no espaço de meses já havia leis para os judeus, já havia leis para o que é que seja. E aquilo que está a acontecer a uma escala maior e muito mais lenta a nível temporal é precisamente exatamente o que está a acontecer, mas do lado daquilo que chamam o progressismo. Que é, as pessoas acham que, ah não, faz todo sentido, sim, em termos da libertação sexual, que ninguém discorda disso. Acho que já passámos essa fase, já não se trata de aceitação, agora trata-se quase de exigência de aceitação. Que são duas coisas diferentes, tolerância e aceitação. Por isso é que se fala da tolerância e não da aceitação. Ninguém pode obrigar alguém a aceitar seja o que for. Pode-se tolerar, não se mata. Tolera-se. É assim que as sociedades funcionam. Agora, esta degeneração que está a suceder pela complacência do... Oh, eles querem agora começar a ter um lugarzinho nas faculdades e locais públicos para pessoas dos PALOP? Ah, não tem mal. Eu não acho que... Não concordo, não é? Quer dizer, então, mas... Mas é por capacidade que têm ou é pela cor da pele? Tá bem, eu deixo. E depois já não é um lugar, já são dois. E depois já são 10. E depois já tem que haver 50-50. Já tem que ser 50% mulheres, tem de ser 50% homens. Mas só é nos lugares de poder. Não vamos colocar pessoas a colocar cimento e a fazer massa. Aí já não há obrigatoriedade de 50-50. E depois há sempre esta discrepância. Nunca se vai-se sempre ao teatro. Não se vai ao sem-abrigo reclamar que devia haver mais transexuais sem-abrigo. Nunca se fala disto. Fala sempre nos lugares de poder, de prestígio, de capacidade de moldar a opinião pública. Sempre nos lugares privilegiados. O dar emprego por ser... Mas dar emprego por ser transexual? Mas que brincadeira é esta? Pá, gostas de chupar pila? Chupa. Pá, mas o que é a tua vontade, a tua orientação sexual, traz aqui em cima da mesa, seja o que for... Num local de performance, num local de teatral, não traz nada, zero. Zero.
O ator que lá estava a fazer transexual na peça, ele está lá por mérito, não está lá por ser de qualquer cor ou de qualquer forma.
E eles ensaiaram.
Eles ensaiaram.
Sim, era uma peça, não era?
E ele pôs o vídeo até ao final, mas tu no final vês aplausos da plateia, este senhor.
Que é um nojento. Isto é degradante.
Para além de ter sido extremamente embaraçoso para a equipa do teatro, a própria senhora do teatro teve que vir a palco dizer que não tinha nada contra ele, era o fim a seguir.
Não podia dizer que tinha.
Não tinha nada contra ele, porque aquele espetáculo era próprio, mesmo para promover a comunidade LGBT, que ela trabalhou com pessoas de 18 anos que também também eram transexuais e estavam a mudar sexo. Portanto, ele tinha uma vasta experiência com essa gente.
Quase dizer, eu tenho um amigo preto, portanto posso dizer...
Com as pessoas da comunidade LGBT.
Sim, exatamente.
Aquele senhor que foi para lá boicotar aquilo e foi lá fazer terrorismo, porque houve aqui uma vida que ficou defraudada, que foi a vida do rapaz. Aliás, a vida, não vou dizer que... Pronto, estou a ser demasiado dramático.
Mas a carreira pode estar penalizada.
A carreira está certamente penalizada. O rapaz, não tendo culpa em nada, já está marcado como aquele senhor que ocupou um lugar onde que supostamente seria para um transexual, não sei o que, não sei o que mais. Isto porque houve malta que fez literalmente terrorismo cultural. Isto chama-se terrorismo cultural.
E é isto que, infelizmente, a iniciativa liberal tem muita complacência. E é uma crítica que eu faço à iniciativa liberal, que é essa a razão pela qual pessoas como, por exemplo, Alberto Gonçalves, que é amigo pessoal do Carlos Guimarães Pinto, e foi uma pessoa que teve, por... indiretamente associada não, mas sabia o que é que se passava e acompanhava a Iniciativa Liberal, percebe perfeitamente que há essa aula. E esta última convenção da Iniciativa Liberal disse que se não fosse a parte económica, se há determinadas coisas que o Bloco de Esquerda faz e é a favor dos LGBT, não sei o quê, então está a fazer bem, então é não sei o quê. Quer dizer, isto é precisamente aquilo que nós não podemos ter e é o que dá origem à subida do Chega, por exemplo.
E estas coisas são extremamente iliberais.
Ah, tudo menos liberal. A polícia dos costumes, não é?
Pois.
Mas para o outro lado.
É o liberal, mas com i antes.
e liberal.
Exatamente.
Isso é precisamente, não se pode representar Jesus Cristo, não se pode ser, representar apóstolo, a não ser que tenhas tido a primeira comunhão e o crisma. Quer dizer, mas tudo, não se pode representar num coro católico se tu fores protestante. Não se pode, isto, havia isto, José, havia isto, antigamente. Não digo há 50 anos, mas a mais, ok? Portanto, isto sempre existiu, só que agora está-se a verificar precisamente isto. E isto é o pêndulo a chegar, eu diria que estamos a chegar ao topo se o progressismo, e eu digo aqui com muitas aspas o progressismo, ninguém, nem eu nem tu somos contra o progressismo, nenhum de nós, o progressismo é de ser orgânico, não é forçado, isto não é orgânico, está a chegar ao topo do mercado. Ou seja, se isto fosse o S&P 500, tinha chegado ao topo ali que em 2001 depois houve aquele crash, eu acho que vai haver o crash. E infelizmente, partidos como a Chega vão crescer, mas pelas razões erradas. E vão ter cada vez mais pessoas a votar com protesto, porque as pessoas subestimam as razões sociais de voto. Já subestimaram para o Bolsonaro na altura da sua eleição, subestimaram para o Trump, e nem sequer estou a comparar o André Ventura a esses dois. O André Ventura tem muito mais competência e capacidade do que essas duas pessoas juntas. E isso é um facto, não há nada a contornar sobre isso. E vamos continuar a ter o Chega a subir, e eu acho que muito bem, eu acho que as pessoas têm aquilo que merecem. Eu acho que nunca, se as pessoas queriam ter um centro, deveriam protestar contra esta esquerdagem que nos foi sendo feita desde os anos 90, esta passagem ao super progressismo ultra, sei lá o quê, porque isto é absolutamente nojento. Isto deixa-me repugnado.
E este vídeo deixa-me envergonhado e com a vergonha alheia das pessoas que lá estavam.
Sem dúvida.
Eu, se estivesse lá, eu teria chamado a polícia. Eu próprio teria chamado a PSP e eles teriam que intervir. E o problema é, o grave disto tudo é que eu acho que o PSP teria medo de intervir. Porque se ele intervisse, era porque era transfóbico.
Sim, sem dúvida.
Não era chamado transfóbico e destruindo a carreira, se fosse preciso.
E isto é para garantir que... Ah, então espera lá. Se eu sou travesti e não sei o quê, agora meto as mamas de silicone para fora e ponho-me nos palcos a gritar. E não me acontece nada. Então posso fazer mais vezes. Aparentemente,
isto
não há problema nenhum.
E como não houve impunidade sobre este ato, então isto pode-se fazer mais vezes.
Sim.
Não é só aplicar em espetáculos culturais, por exemplo, chegar a uma faculdade e começar a partir aquilo tudo. Porquê? Porque faltam aqui pessoas transexuais.
Chegar a uma faculdade, a uma empresa, a uma reunião, ou quer que seja, isto é exatamente o parasitismo que sempre existiu. Existiu na altura da Inquisição, existiu agora. E não é preciso ir assim até à Inquisição para isto ter existido. Isto existiu já a vários degraus, mas nós estamos a chegar ao extremo. Quer dizer, isto é uma vergonha numa sociedade civilizada. A culpa é tanto das pessoas que o deixaram fazer como da pessoa que o fez. A culpa é partilhada. Porque se esta pessoa tentasse fazer isto na Rússia, não durava 2 minutos. Nem 1, nem 10 segundos. Se tentasse fazer isto na Polónia, não durava nem 20, nem 10, nem 5 segundos. Pronto, e levava, como se diz na minha terra, nos cornos até lhe passar a dor de dentes. Percebes? Porque isto é aquele ódio. É daqui que parte aquele ódio que deixa de ser só uma pequena inconveniência e passa a ser mesmo aquele ódio de que já não me estás só a chatear, estás-me a enervar. Ou não me estás só a incomodar, mas eu tolero, live and let live. Isto já se trata mesmo de interferir nas vidas das pessoas. E acho que isto é uma vergonha. E gostaste daquilo que eu disse de apanhar nos chifres, não é? Desculpa, eu fiquei muito emocional com isto. Peço desculpa aos meus caros ouvintes. José, tens mais alguma coisa a acrescentar?
É assim, peço é só às pessoas que quando ouvem este podcast que nós aqui não estamos a atacar pessoas, estamos a atacar
atitudes.
Sim. E que tenham presente que estes atos que se passaram neste teatro são gravíssimos. Penso seriamente que o Ministério Público, com esta gravação, devia pelo menos abrir um inquérito, nem que seja para apurar. Na Academia de Alcochete aconteceu algo parecido e houve pessoas condenadas.
Exatamente.
Foram mesmo parar à cadeia. Não estou a pedir que esta pessoa vá para a cadeia, porque ela não agrediu nenhum ator.
Exatamente.
Mas a expressão psicológica, ela fez bullying psicológico.
Exatamente. É uma pessoa que não conhecia de lado nenhum.
Uma pessoa demitiu-se no dia seguinte, perdeu o seu emprego, perdeu a sua fonte de rendimento.
E sabe-se lá, espero que não se mate nem nada.
Sabe-se lá o que é que ela ainda vai passar mais. Sabe-se lá agora bem vai ser a sua carreira daqui para a frente.
O seu futuro, exato.
E pior, e sabe-se lá se ela vai ter dinheiro para pagar a renda no final deste mês.
Sim, para não falar depois do grande problema, e agora falando de uma forma mais ortodoxa, que é, e não emocional, que esta sim é a nossa opinião, que isto é obviamente uma vergonha, o impacto que tem nas pessoas. E não tem só nela. Isto vai ter um impacto negativo. As pessoas acham, as pessoas que participam nestes atos, acham que isto beneficia a causa. Isto não beneficia a causa. É precisamente o efeito oposto que as pessoas têm. As pessoas nunca conseguem compreender, quando estão a olhar para a história, como é que as pessoas conseguiram deixar o governo XY, tirando XY, chegar ao poder. Isto acontece ciclicamente. Nós não somos nada especiais. Nós somos pessoas, exatamente, não somos exatamente iguais, mas somos muito parecidos. Não passou assim tantos milhões de anos que já somos espécies diferentes. Nós somos seres humanos, homo sapiens sapiens, que vivemos em sociedade, temos a nossa dinâmica de grupo e que a história é cíclica precisamente por este tipo de ações se permite, a priori, e depois a posteriori temos a consequência social dessa mesma ação. E é normalmente essa consequência negativa contra a ação, não a favor da ação. E eu acho que isto deveria ser um bocado um abre-olhos para ainda dentro de uma sociedade civil onde não deixamos pessoas como esta, fazer este tipo de ações, estragar a vida de pessoas, que se torne uma regra e que consigamos, se é para mudar as coisas, muda-se nas urnas de voto, mudam-se na intervenção social, cuidada, com ortodoxa, com civismo e com diálogo. Não é com isto. Isto é uma palhaçada, isto é uma coisa que nem sequer deveria acontecer. Acho que é o primeiro passo.
E eu concordo perfeitamente para o Tico Paulo. Olha, isto é uma ótima forma, se calhar, de fecharmos o podcast.
Acho que é uma excelente forma. Quero agradecer a todos os que ouviram.
E partida. E passem boca a boca este podcast.
Vemo-nos numa próxima. E, por favor, entendam a parte emocional como um cidadão, não como um analista de ideias bleocróicas. Mas nós não vamos ser, passo a expressão, pussies e agora voltar atrás. Tudo aquilo que foi dito. No seu contexto,
está dito, está dito.
O que está dito, está dito. Fiquem connosco e não percam o próximo episódio de Ideias
Bleocróicas.
Fiquem bem.